Agricultores familiares vão poder vender mais alimentos para o governo e também passam a comercializar sementes.
Inscrições para concorrer a bolsas em universidades particulares começam segunda-feira.
E até segunda, todos os cidadãos podem dar sugestões de como alterar os rótulos dos alimentos que têm ingredientes que podem provocar alergia.
Sexta-feira, 15 de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Mudanças no programa de aquisição de alimentos, o PAA. Um decreto publicado essa semana amplia o limite de compra de alimentos dos agricultores familiares.
Além disso, Kátia, o governo agora também vai comprar sementes dos agricultores.
O programa de aquisição de alimentos permite que o governo compre a produção de agricultores familiares para formar estoque ou doar para instituições públicas e filantrópicas. Foram reajustados os valores pagos aos produtores nas modalidades de compra com doação simultânea, aquela em que são doados alimentos para asilos, abrigos e restaurantes populares, por exemplo, e também na modalidade compra institucional, feita por órgãos públicos como hospitais, universidades e presídios. A partir de agora, os agricultores poderão vender individualmente até R$ 6.500 por ano. Antes, o valor máximo era de R$ 5.500. Em operações realizadas por meio de organizações econômicas, como cooperativas ou associações, o limite da modalidade compra com doação simultânea passou para R$ 8.000. Antes, o valor poderia ficar entre R$ 6.500 a R$ 8.000. Já o limite de acesso anual por agricultor familiar da modalidade compra institucional passou de R$ 8.000 para R$ 20.000 por órgão executor. Também foi criada a modalidade aquisição de sementes. Dessa forma, os agricultores familiares podem agora vender até R$ 16.000 em sementes por ano. E cada organização econômica fornecedora terá o limite de R$ 6.000.000. Para saber mais sobre os novos valores pagos aos agricultores familiares pelo PAA, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, www.mds.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
E até a próxima quarta-feira, dia 20, trabalhadoras rurais e indígenas da região norte vão poder tirar de graça vários documentos.
Os mutirões do Ministério do Desenvolvimento Agrário estão sendo realizados em Santa Luzia do Pará e Capitão do Poço, também no Pará, Santo Antônio do Içá, no Amazonas, Brasileia, no Acre, Calçoene, no Amapá e Rorainópolis, em Roraima.
Registros de nascimento, carteira de identidade, carteira de trabalho e CPF são alguns dos documentos que podem ser tirados e vale tanto para a primeira quanto para a segunda via.
Se você está numa dessas cidades, procure a prefeitura para saber a data e o local dos mutirões.
O calendário também está na internet em www.mda.gov.br.
E ainda falando em agricultura familiar, Kátia, muitos jovens que lidam com a terra querem ter o próprio pedaço de chão sem precisar sair do lugar onde nasceram e cresceram, né?
Isso mesmo, Luciano. E com a linha de crédito Nossa Primeira Terra, do Programa Nacional de Crédito Fundiário, mais de 35 mil jovens já se beneficiaram. É o que vamos saber agora na reportagem de Ricardo Carandina.
Numa área de pouco mais de 3 hectares em Santa Lúcia, no oeste do Paraná, o agricultor Odair Jacó Brown planta alface, cenoura, beterraba, repolho, tomate e outros 20 tipos de hortaliças e 15 tipos de frutas, como laranja, caqui, maçã, goiaba e pêssego. Ele comprou a propriedade 5 anos atrás com financiamento da linha Nossa Primeira Terra do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Na época, ele tinha 18 anos de idade, trabalhava na propriedade do pai, mas pensava em deixar o campo e se mudar para a cidade.
Eu até, minha intenção era de sair do sítio, né? Porque eu não tinha oportunidade ali, né? Junto com o pai, que a área era pequena, né? Adquiri a minha área ao lado da do pai e tô hoje sobrevivendo em cima dela, sem, com facinho, tranquilidade. Tenho carro, tenho uma moto para mim sair, tenho uma caminhonete para fazer entrega e estou adquirindo agora um trator.
A linha Nossa Primeira Terra é para jovens de 18 a 29 anos que são filhos de agricultores ou que estudaram em escolas que preparam para o trabalho no campo. Eles podem financiar até R$ 80 mil com 20 anos para pagar e juros reduzidos. O secretário de Reforma Agrária, Ademar Almeida, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, explica o que os jovens interessados devem fazer para ter acesso ao financiamento.
Nós temos uma rede de organizações que apoiam os jovens para que eles possam buscar esse financiamento, né? As principais organizações dessa rede são os sindicatos de trabalhadores rurais, que podem ser procurados no município, tá? Que vai dar todas as orientações para o jovem. Então é uma linha de financiamento onde o jovem ele vai procurar o imóvel que ele pretende comprar, ele vai, com o apoio das organizações de assessoramento técnico, negociar o preço desse imóvel, desenhar, imaginar qual é o projeto produtivo que ele pretende desenvolver, né, nesse imóvel, e com isso ele vai formar a proposta de financiamento dele, né, que vai ser encaminhada para análise junto às nossas unidades técnicas para que o financiamento possa ser concedido.
Mais de 35 mil jovens já compraram terras com financiamento do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Quase metade deles vive no Nordeste. Outras informações sobre o programa estão em www.mda.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
E fora da área rural, Kátia, quase 1 milhão e 800 mil pessoas já foram beneficiadas nos primeiros 6 meses desse ano com o programa do Banco do Nordeste que facilita o acesso a crédito em áreas urbanas.
É o Crédito Amigo, Luciano, para empreendedores formais e informais.
O Crédito Amigo atua na região Nordeste, no norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Os valores iniciais de empréstimo variam de R$ 100 a R$ 6.000 e podem chegar até R$ 15.000, de acordo com o produto, a necessidade e o tamanho do negócio. O presidente do Banco do Nordeste, Nelson Antônio de Souza, ressalta que o programa tem ainda acompanhamento e orientação para melhor aplicação do recurso.
Essa orientação no próprio local que eles desenvolvem a atividade. É analisado tanto do ponto de vista do próprio negócio, é analisado também o crédito que vai ser dado para ele, se ele tem aquela condição de pagamento.
As taxas de juros variam de 0,41% a 1,2% por mês. O crédito funciona por meio do aval solidário. Cada membro de um grupo com no mínimo 3 pessoas se compromete a pagar o empréstimo, mesmo que algum deles não consiga honrar a dívida. O mineiro João Ângelo é cliente do Crédito Amigo desde o ano 2000. Morador de Bocaiúva, João trabalha no conserto de equipamentos eletrônicos em geral. Na época, ficava em um ponto alugado. Com o dinheiro e orientação do banco, investiu na construção do próprio ponto. Hoje tem casa própria, carro, moto e formalizou a atividade como microempreendedor individual. Ele opina sobre a maior vantagem do programa.
É um dinheiro sem burocracia, é uma facilidade grande de a gente participar, desde que a gente também honra com os compromissos corretamente.
Nos primeiros 6 meses deste ano, o Crédito Amigo já liberou 3 bilhões e 900 milhões de reais em mais de 2 milhões e 700 mil operações de empréstimos. O presidente do Banco do Nordeste, Nelson Antônio de Souza, destaca que os recursos ajudam na construção de histórias de sucesso.
Nós financiamos desde um vendedor de pipoca, aqueles vendedores que vendem uma roupa de porta em porta, como financiamos mercearias e até empreendimentos maiores, né, pequenas empresas.
O Crédito Amigo faz parte do Crescer, Programa Nacional de Microcrédito do Governo Federal, uma das estratégias do Plano Brasil Sem Miséria, para estimular a inclusão produtiva da população extremamente pobre. Mais informações na internet no site www.bnb.gov.br/Crédito Amigo. Reportagem Leonardo Meira.
7h10.
A partir da próxima segunda, dia 18, estão abertas as inscrições para concorrer às bolsas ainda disponíveis em instituições particulares de educação superior do Programa de Acesso a Universidades Privadas.
As regras e o cronograma para as bolsas foram divulgadas hoje pelo Ministério da Educação.
Para concorrer a uma das vagas remanescentes do programa Universidade para Todos, o estudante deve ter feito inscrição em cursos que não formaram turmas no processo seletivo regular do ProUni neste segundo semestre. O candidato que ainda não está matriculado tem até o dia 7 de setembro para se inscrever. Aqueles que já estão matriculados têm até o dia 1º de dezembro. Também podem solicitar bolsas ainda disponíveis os professores da rede pública de ensino para os cursos de licenciatura de formação do Magistério da Educação Básica. O motorista de caminhão Adenilson dos Santos é um dos beneficiários do ProUni. Ele está estudando direito em uma faculdade de Brasília e quer seguir carreira pública. Antes de conseguir a bolsa, ele e a família estavam guardando dinheiro para pagar a mensalidade do curso.
Eu estudei um primeiro semestre pagando, né? Juntamos ali meus pais, alguns padrinhos, e a gente conseguiu pagar um curso, que é na mesma universidade que eu consegui a bolsa. Eu estudei um primeiro semestre lá, né? A duras penas. Durante esse semestre, abriu as inscrições do Enem, eu fiz o Enem e a nota foi suficiente para conseguir uma bolsa lá mesmo, na universidade.
A partir do dia 20 deste mês, estarão abertas também as inscrições para os candidatos que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, e que tenham tirado nota diferente de zero na redação e pelo menos de 450 pontos nas provas. As inscrições devem ser feitas somente pela internet, no endereço siteprouni.mec.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
E foi prorrogado até meia-noite de domingo, dia 17, o prazo para as escolas enviarem os textos para a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro.
São premiados na Olimpíada os melhores textos de alunos de escolas públicas de todo o país.
No final do concurso, os estudantes e professores escolhidos vão receber medalhas, notebooks e impressora.
E as escolas ganham 10 computadores, impressora, projetor multimídia, telão para projeção e também livros.
Os textos devem ser enviados pelo endereço www.escrevendooufuturo.org.br.
E atenção, estudantes, estão abertas as inscrições para cursos profissionais na área de informática pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC.
Para participar, basta ter o diploma de ensino médio. A inscrição é feita pela internet em sisutec.mec.gov.br.
Depois que se inscrever, o estudante tem 2 dias para fazer a matrícula na escola que escolheu. Caso contrário, a vaga volta a ser oferecida no sistema.
O prazo termina na semana que vem, no dia 20 de agosto, próxima quarta-feira.
Repetindo o endereço eletrônico, sisutec.mec.gov.br.
Participe. E no espaço Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã, o assunto é uma consulta pública da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que recebe sugestões de como tornar mais fácil para os consumidores as informações que vêm nos rótulos de alimentos que têm ingredientes capazes de provocar alergia.
E atenção, o prazo para contribuições acaba na próxima segunda-feira.
O consumidor vai contar com informações dos rótulos mais claras e precisas sobre ingredientes que podem causar alergias ou intolerância alimentar. A medida beneficia diretamente pessoas alérgicas a substâncias como a albumina presente no ovo ou a caseína presente no leite de vaca. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quer mudar as normas da rotulagem desses alergênicos em alimentos. A ideia é substituir nomes científicos pelos nomes dos ingredientes já conhecidos do consumidor. A proposta está em consulta pública no site da Anvisa até a próxima segunda-feira e já recebeu mais de 2.600 sugestões dos cidadãos. Para participar, basta preencher o formulário da consulta de número 29, indicando o que poderia melhorar nos rótulos. Segundo a agência, as novas regras devem passar a valer ainda este ano. Reportagem Ana Gabriela Salles.
A consulta pública está na internet, no endereço anvisa.gov.br.
Continua em Santos o trabalho de apuração das causas do acidente aéreo que matou o candidato à presidência da República e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, e outras 6 pessoas.
E hoje a Aeronáutica divulgou que a caixa preta da aeronave que caiu no litoral paulista na quarta-feira não gravou as conversas entre o piloto e o copiloto.
A caixa preta da aeronave que transportava Eduardo Campos trazia o equivalente a 2 horas de gravações de voz, mas os áudios não correspondiam ao voo entre o Rio de Janeiro e a Baixada Santista, que matou o candidato à presidência e outras 6 pessoas. O Centro de Investigação e Prevenção de Desastres Aeronáuticos, o CENIPA, que conduz as investigações, afirmou que até o momento não pode indicar a data das 2 horas gravadas, porque o equipamento não faz este registro. Mas o órgão informou que vai apurar o que ocorreu com o aparelho. Outra informação do CENIPA é que essa gravação de voz não é imprescindível para esclarecer o desastre, porque não é o único elemento levado em consideração no processo de investigação. Já o inquérito da Polícia Federal, aberto na última quarta-feira para apurar as causas do acidente, segue em segredo de justiça e tem prazo de 30 dias para ser concluído, podendo ser prorrogado no decorrer da investigação a partir de novas circunstâncias que surjam durante a apuração. Nesta manhã, a Polícia Federal e a Aeronáutica fizeram um mapeamento do local do acidente em Santos com o auxílio de drones, que são veículos aéreos não tripulados equipados com câmeras 3D. Com base nessas imagens, eles pretendem determinar a trajetória do avião. Reportagem Paulo La Sálvia.
E a repórter Daniela Almeida está em Recife, no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo pernambucano, e traz ao vivo informações sobre o velório e enterro de Eduardo Campos. Daniela, boa noite.
Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. Hoje ocorreram várias reuniões aqui no Palácio do Campo das Princesas para tratar de detalhes das cerimônias fúnebres de Eduardo Campos e de 3 assessores da campanha eleitoral do candidato à presidência da República. A Secretaria de Imprensa do governo pernambucano divulgou que 11 representantes de governos estaduais confirmaram a presença no Recife para prestar homenagens aos mortos, além de prefeitos e autoridades de todo o país. O cerimonial definiu que, após serem liberados em São Paulo, os restos mortais das 4 vítimas do acidente aéreo de quarta-feira serão transportados em um carro do Corpo de Bombeiros Militares, a partir da base aérea do Recife até o Palácio, passando pelas ruas de 5 bairros da capital pernambucana. Hoje, os organizadores já começaram a montar a estrutura da cerimônia. No espaço que fica em frente ao Palácio, na Praça da República, vai ser realizada a missa campal de corpo presente. Os corpos dos assessores também serão velados, juntos ao do ex-ministro de ciência, da Ciência e Tecnologia, com possibilidade de visitação pelo público. O corpo de Eduardo Campos vai ser enterrado no cemitério Santo Amaro, na área central do Recife, no mesmo local onde estão depositados os restos mortais do avô dele, também político, Miguel Arraes, e do tio-avô de Eduardo, Carlos Arraes. Até o momento, não existe a confirmação de data e horário em que os corpos chegarão à capital pernambucana. Kátia.
Obrigada, Daniela Almeida, pelas informações ao vivo, direto de Recife, em Pernambuco, aqui na Voz do Brasil.
7:18.
Inaugurada essa semana na Universidade de Brasília, uma estação de alta tecnologia que tem um equipamento que serve para rastrear satélites e melhorar os serviços de navegação, como os usados em carros e smartphones.
A estação ótica a laser desenvolvida pela Rússia faz parte do sistema chamado GLONASS, concorrente do GPS norte-americano. Um acordo de cooperação com o governo brasileiro para o desenvolvimento de pesquisas no setor aeroespacial permitiu a instalação da estrutura no campus da Universidade de Brasília. É a primeira estação instalada fora da Rússia. O coordenador do projeto, Giovanni Araújo Borges, explica que a ferramenta amplia a cobertura, tornando assim mais precisos os serviços de navegação via satélite, utilizados em carros e smartphones, por exemplo.
Esse equipamento ele é usado para rastrear os satélites. Nós fazemos rastreamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, para os satélites que estão passando pela nossa região. E o rastreamento consiste principalmente em acompanhar por laser o satélite, calculando sua posição e trajetória com precisão centimétrica. E os satélites estão a 20, 30 mil quilômetros de altitude.
Para o coordenador, além de expandir o monitoramento, a estação pode trazer outras vantagens para o Brasil.
Uma oportunidade de mercado para empresas brasileiras, porque você vai ter um novo sistema acessível aqui.
A estação na UNB está em fase de ajustes e deve passar a operar em no máximo 3 meses. A partir daí, o usuário vai poder contar com 2 opções de localização e com um sinal mais abrangente. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil! Roupas, bolsas, colares, almofadas, tudo feito por artesãs e agricultoras familiares a partir de matérias-primas de diversas regiões do Brasil.
Mais de 700 pessoas são beneficiadas pelo projeto Talentos do Brasil do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Os 13 grupos de artesãs e agricultoras que fazem parte do projeto estão expondo numa feira de negócios de decoração e arte que termina domingo na capital paulista, onde está o repórter Leonardo Meira.
Dona Eva Eli Kufner é presidente da cooperativa Lã Pura, que fica na cidade de São Borja, no interior do Rio Grande do Sul. São 18 mulheres que encontraram na lã de ovelha um trampolim para a criatividade. É a própria Dona Eva que fabrica os fios utilizados nas roupas. Ela garante que esse artesanato tem um toque especial.
São peças únicas, feitas com carinho, tem energia, porque não são feitas por máquina. Tem muito amor nas peças.
Já sementes e fibras são a base do trabalho da cooperativa Florestas, que fica no município de Manicoré, no interior do Amazonas. Regiane Ribeiro faz parte do grupo e explica que o artesanato ajuda na renda das famílias da região.
Dá para ajudar, sim, é um complemento na renda, né?
Esses produtos são confeccionados por agricultoras familiares que fazem parte do projeto Talentos do Brasil, uma parceria entre Ministério do Desenvolvimento Agrário e Sebrae. Tem matéria-prima para todos os gostos. Lã, escamas de peixe, sementes, fibras representam um pouco da cultura de cada região do país. A consultora do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Mônica Souza, destaca a importância de toda essa diversidade estar em exposição numa das mais importantes feiras de design do Brasil, em São Paulo.
Principalmente para as agricultoras, né, que estão aqui, artesãs. É um ganho muito grande porque elas conseguem trocar experiência com outros artesãos. Então, conseguem observar a forma de trabalho dos outros, né? E também é demonstrar que elas têm capacidade de ter produtos bons para estarem também competindo com os que já estão há mais tempo no mercado.
O projeto Talentos do Brasil foi criado em 2005. Participam artesãs de 9 estados do país, organizadas em 13 grupos. A iniciativa beneficia mais de 700 pessoas que vivem da agricultura familiar. Reportagem Leonardo Meira.
O Ministério da Saúde divulgou nota hoje esclarecendo que não existe caso suspeito ou confirmado da doença ebola aqui no Brasil.
Segundo o Ministério, o risco de transmissão para o país é considerado baixo. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, os países em que ocorreram surtos do vírus ebola são Guiné, Libéria e Serra Leoa, todos na África Ocidental.
O Ministério da Saúde recebe diariamente informações da OMS sobre a situação de circulação do vírus ebola no mundo, inclusive esse.
A Anvisa proibiu hoje a distribuição e venda em todo o país de um lote da água mineral natural da marca São Lourenço, produzido pela Nestlé.
A validade dos produtos acaba no dia 23 de outubro de 2014.
Em testes feitos pela agência, uma bactéria foi detectada no lote com a quantidade acima do permitido pelas leis sanitárias do país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Agricultores familiares vão poder vender mais alimentos para o governo e também passam a comercializar sementes.
Inscrições para concorrer a bolsas em universidades particulares começam segunda-feira.
E até segunda, todos os cidadãos podem dar sugestões de como alterar os rótulos de alimentos que têm ingredientes que podem provocar alergia.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo. uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda.